As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Marcelo Rebelo de Sousa deverá estar em Tomar nesta sexta-feira por ocasião do 4º Encontro Nacional das Famílias. Este evento, que terá lugar no Cineteatro Paraíso, irá contar com a presença de dezenas de oradores, dentre os quais nomes como o Presidente da República, assim como os deputados Duarte Marques ou Hugo Costa, eleitos pelo Distrito de Santarém, individualidades ligadas ao setor da saúde, para além de Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabantina, que estará mesmo na sessão de abertura a partir das 10 horas, junto de Marcelo Rebelo de Sousa. Não faça queimas durante os próximos dias. O Conselho de Tomar vai estar em risco de incêndio muito elevado, o que equivale por dizer que a prática deste género de atividades agrícolas florestais estará proibida. A indicação é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No que ao Médio Tejo diz respeito, Cerdoal e Mação vão apresentar-se com risco máximo, enquanto conselhos como Abrantes, Ferreira do Zêzere, Constância e Vila Nova da Braquinha vão estar com o mesmo risco do que Tomar, ou seja, muito elevado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Francisco Carvalho e João Patrício já tomaram posse como diretores das Escolas Superiores de Gestão e de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar, respectivamente. A cerimónia decorreu no Auditório Pacheco de Amorim, no campus do IPT, e confirmou, desta forma, a confiança no trabalho que ambos têm realizado nessas mesmas funções, neste caso por escolha de João Croado, que tomou posse há cerca de um mês como presidente do Politécnico. E foi precisamente João Croado que deu início à sessão propriamente dita, começando por justificar as nomeações de Francisco Carvalho e João Patrício.
As nomeações foram feitas na convicção de que conduzirão as respectivas escolas segundo as diretrizes e exigências tratadas no plano de ação apresentado para o quadriênio 2019-2023 e na expectativa do melhor desempenho do Politécnico de Tomar enquanto elemento indispensável para o desenvolvimento sustentado, inteligente e inclusivo. Foi considerada também a experiência adquirida e o trabalho desenvolvido no quadriênio passado, em que tive o privilégio de constatar o seu empenho enquanto vice-presidente desta instituição, num período marcado principalmente por uma restrição de financiamento que impôs a redução de recursos humanos, a diminuição da renovação dos equipamentos e da manutenção das infraestruturas. Estes factos foram exponenciados por problemas que subsistem, como a complexidade e o desequilíbrio da rede pública de ensino superior, a crescente competição na captação de estudantes e de financiamento para a investigação aplicada, desenvolvimento e inovação, e pelo agravamento das variáveis demográficas cujo impacto se vai acentuar num futuro próximo. A sua nomeação foi feita também na expectativa de contribuírem para as mudanças necessárias da organização e de gestão para implementar uma maior flexibilidade na nossa estrutura organizacional.
João Patrício, já empossado como diretor da Escola Superior de Tecnologia, não deixou de agradecer o convite que lhe foi endereçado, referindo que este ciclo corresponde a uma nova visão sobre novos desafios.
Começo por agradecer ao Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Tomar o convite que me formulou para integrar esta equipa diretiva da nossa instituição e que, como sabe, prontamente aceitei. O ciclo que agora se inicia, por si encabeçado, se por um lado assenta em larga medida na continuidade do trabalho iniciado no ciclo anterior, por outro corresponde necessariamente a um reposicionamento subjacente a uma nova visão e ao responder a novos desafios para os próximos 4 anos. Nesse sentido, agradeço-lhe a confiança que em mim deposita para dar corpo a este projeto, no que é a condução dos projetos da STT de natureza pedagógica, técnico-científica e de interação com a comunidade envolvente, de respeito.
Seguiu-se Francisco Carvalho, diretor da Escola Superior de Gestão de Tomar, que também se dirigiu a João Croado por lhe possibilitar a continuidade do plano de ação já definido.
Permitam-me que me dirija e agradecer o convite que foi endereçado ao Dr. João Croado, agradecendo o convite para apresentar um plano de ação para a Escola Superior de Gestão de Tomar e dar continuidade a um trabalho que se encetou há 4 anos atrás. Na sequência do discurso do Sr. Presidente, a quando da apresentação do seu plano de ação para o IPT e para o quadriênio que se segue, apontou que este plano está assente no mandato de continuidade. Mesmo sendo apresentado como de continuidade, o mesmo plano tem por base o mote um futuro ousado e sustentável. E ousado terá forçosamente de o ser. Na sequência do mandato que hoje terminei, foi bastante exigente nas mais diversas dimensões. As dificuldades, muitas, mas a parceria criada entre Presidência e as escolas permitiu desenvolver um trabalho profícuo. É o resultado desse trabalho que permitiu estabelecer as bases para o próximo quadriênio.
Tomar foi o palco escolhido para a celebração dos 50 anos desde a chegada do Karaté a Portugal, numa cerimónia que decorreu no pavilhão Nuno Álvares Pereira e que contou com a presença de uma comitiva do Japão, chefiada pelo ministro conselheiro do embaixador Sadayoshi Takagawa, assim como de mestres da citada arte marcial que ministraram um treino para dezenas de praticantes que marcaram presença na sessão. Depois de entoados os hinos de Portugal e do Japão, precisamente, houve registo para um período de intervenções, à altura em que o ministro conselheiro nipónico agradeceu o apoio dado ao evento pelo município nabantino. Aliás, a esse propósito, Anabela Freitas, presidente da autarquia tomarense, retribuiu os agradecimentos pelo facto de Tomar ter sido escolhido para esta celebração.
E para que haja o quão nos sentimos honrados o facto de ter escolhido Tomar para as celebrações do Evangelho Aniversário. Eu não vou dizer a palavra, não consigo. Deixarem entre nós um cumprimento também muito especial a todos os fãs que se deslocaram para Tomar. Para nós, para ti, é mais do que uma arte marcial, Sr. Ministro. É uma filosofia de vida. É uma forma de estar na vida. É uma forma de partilha, conhecimento e respeito pelo próximo. E por isso, nesta tela, permita-me também deixar as palavras de felicidades ao novo imperador do Japão e que se inicie uma nova era, não só no relacionamento entre os nossos dois países, mas também no relacionamento entre os povos que constituem, que habitamos esta terra que é de todos nós. Sr. Ministro, nós estamos nos gestos templários. Para nós é muito importante a nossa herança cultural. E temos orgulho da nossa herança cultural. E permita-me desejar-vos a todos que a luz dos templários ilumine os vossos lares.
O município de Torres Novas promove, em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa e o Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta, uma campanha solidária de recolha de donativos para apoiar as vítimas do ciclone Idai, em Moçambique. Todos os interessados poderão efetuar o seu donativo monetário através de uma conta aberta para o efeito. Os donativos, em género, com validade superior a 1 ano, deverão incidir sobre alimentos não perecíveis, enlatados com abertura fácil, sabão azul e branco e produtos de higiene. Os donativos em género podem ser entregues nas piscinas municipais Fernando Cunha, na delegação da Cruz Vermelha em Torres Novas ou nas instalações do Centro de Dia do Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta. A campanha decorre até ao próximo dia 31 de maio.
Rádio Web. Informação.
O alerta é da Polícia de Segurança Pública. Algumas pessoas têm recebido mensagens que são, no final de contas, tentativas de burla. Está em causa um texto onde se dá a entender a oferta de um iPhone, sendo que este prémio aparece relacionado com o CTT. Ou seja, alguém está a utilizar de forma indevida a imagem dos Correios de Portugal para que a abordagem apareça como mais credível junto das potenciais vítimas. A juntar a esta mensagem há uma série de testemunhos, neste caso com perfis inventados nas redes sociais, que garantem estar em causa uma oferta real, só mesmo para levar a que as pessoas acreditem mesmo neste cenário. Mas atenção, tudo não passa de uma tentativa de burla. Vila Nova da Barquinha apresenta-se cada vez mais como uma galeria ao ar livre. Foi dado mais um passo grande, refira-se, nesse sentido com a conclusão do projeto Artejo, uma iniciativa do município barquinhense com o programa Arte Pública da Fundação EDP, sendo que está em causa um roteiro de 11 obras que estão espalhadas pelo concelho numa clara mais-valia cultural e de atratividade turística para Vila Nova da Barquinha e, claro, para a região. Num dia recheado, o registro para a apresentação do Guia Artejo, ocasião em que marcaram presença Margarida Pinto Correia, diretora de Inovação Social da Fundação EDP, João Pinharanda, curador do projeto, Jorge Santos, da EDP Distribuição, e Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal, que deu as boas-vindas a esta sessão. Depois, nota para a inauguração da exposição dedicada ao projeto e onde está expressa a qualidade de artistas como Vils, Manuel João Vieira, Violã e Carlos Vicente, um conjunto de trabalhos que está patente na Galeria do Parque até 15 de setembro. A Hertz marcou presença na apresentação e falou com João Pinharanda, que não escondeu a satisfação pelo trabalho realizado.
Esta exposição é, usando uma palavra bem portuguesa, o making of de todas as outras exposições. O Carlos Vicente é que montou a exposição, é uma concepção cenográfica dele, e ele juntou vídeos do processo de trabalho, fotografias das obras finalizadas, retratos dos artistas incluídos, e ele é o próprio autor, o produtor do projeto, também é artista e está incluído em alguns dos murais, foi ele que os fez, e depois acabou no meio da sala por pôr o material com que se tinha trabalhado, latas, pincéis, brochas, etc., e usar as próprias máscaras das assinaturas da Fundação EDP, que depois serve quase de carimbo de cada uma das obras. Isto é o que esta exposição apresenta. De certa medida, parece a primeira de todas as exposições que houve aqui, que era como é que as coisas se tinham passado na montagem das esculturas do parque. E agora é como é que as coisas se passaram na montagem deste projeto com estes artistas tão simpáticos e interessantes e que mudaram aqui um bocadinho a face da vila e das aldeias em torno.
Margarida Pinto Correia também à nossa reportagem explicou que está na gênese deste projeto.
Eu espero que esta mensagem seja a de venham, não percam, mas é também a de fazermos parte do lado de dentro de um processo que agora já está à vista de todos, mas que teve 2 anos de construção, que é todo o processo que levou ao programa Arte Pública instalado aqui, na região da Vila Nova da Barquinha. Porquê? Porque isto é um bocadinho uma exposição do making-of de como é que aqui chegámos. Temos as zonas de rascunho, temos o stencil que foi aplicado para fazer as assinaturas, temos as fotografias deles em trabalho, temos até um bocadinho os retratos imaginados dos 4 autores. Portanto, isto é os bastidores da arte pública, que ficam registados em exposição e que ficam assim partilhados também para fazermos todos ainda um bocadinho mais parte, não é? Porque o bom destes programas de arte pública é que a partir do momento, durante toda a sua concepção, desde as assembleias comunitárias até estarem disponíveis no Instagram, são de toda a gente. Estamos todos ao acesso dela. Mas, de facto, saber dos bastidores, todos gostamos. Somos todos um bocadinho cuscos, somos todos curiosos. E, sobretudo, gostamos de saber os processos dos artistas. É uma coisa que deixa sempre alguma curiosidade, sobretudo em quem não é artista. E, portanto, esta é uma maneira de aproximar ainda mais, de abrir ainda mais o véu sobre o processo que nos levou e aquilo em que acreditamos profundamente, que é que esta transformação pela arte é uma ferramenta muito boa para a economia local, muito boa para a autoestima das populações.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, congratulou-se com mais este acrescento de qualidade no panorama cultural do seu concelho.
Um projeto que nasceu em 2012, que foi-se crescendo como os adultos, é um projeto que é acarinhado por todos, quer pelo próprio Carlos Vicente, como vocês verificaram, quer também pelos artistas aqui do nosso concelho, e de facto, quando as coisas acontecem, quando há envolvimento das populações, das juntas de freguesia, dos postos presidentes e também das pessoas que vêm partilhar em assembleias comunitárias, vêm discutir cultura e arte, se torna-se para quem é líder ou quem é o presidente da Câmara fazer acontecer, porque nada nasce do acaso, como sabem, se não houver o envolvimento das pessoas, se também não tivermos alguém, no fundo, a ajudar-nos nesta caminhada, é muito mais fácil este trabalho e este caminho. É isto que está a acontecer, ou seja, com uma excelente parceria que temos com a Fundação EDP, que vocês viram, e também com o privilégio que tenho de ter muita gente ligada às artes deste concelho.
O presidente da Assembleia Municipal de Ourém, João Moura, vai representar o município por ocasião da ida da fanfarra da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários aos Estados Unidos da América, entre os dias 7 e 10 de junho. Esta deslocação insere-se nas comemorações dos 40 anos de fundação da fanfarra e pretende reconhecer e agradecer à comunidade oriense nos Estados Unidos. Assim, no dia 8 de junho, a comitiva irá participar no içar da bandeira portuguesa na Câmara Municipal de Yonkers, ocasião em que o presidente da Assembleia irá entregar a medalha de ouro ao presidente deste município. No dia 9 de junho, irá participar nas comemorações do Dia de Camões e das Comunidades Europeias de Newark. João Moura, presidente da Assembleia Municipal, acedeu de imediato ao convite da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourém, afirmando que é uma grande honra representar o município nesta cidade do outro lado do oceano, que tem uma grande comunidade oriense que muito tem ajudado os bombeiros.
A primeira a informar.
Vamos agora passar à nota do dia, hoje com Luís Francisco.
A festa dos tabuleiros está em curso. A Comissão da Festa há muito tempo que se azáfama na preparação e organização de tudo. Os moradores das ditas ruas populares, em conjunto com outros que se lhes associaram, há meses que trabalham fazendo flores e preparando a decoração da respectiva rua. Os jogos populares nas freguesias estão a decorrer. A construção dos tabuleiros nas freguesias está a andar. Os treinos dos pares que levarão os tabuleiros já se vêem pelas ruas. Já houve 4 saídas das coroas e outras 3 se perspectivam. Com as saídas das coroas, vê-se o bairrismo, o empenho dos moradores das diferentes ruas na sua decoração. A graça, o jeito com que cada família cuida a sua janela ou varanda. A alegria espelhada nos rostos de quem vê passar e de quem vai no cortejo das coroas. O convívio que se gera entre todos. Mais do que os dias do apogeu da festa, que efetivamente justificam todo o esforço, a festa vale pela sua preparação. São estes momentos mais íntimos de convívio, de trabalho voluntário e coletivo, de empenho pessoal e de grupo, que forjam a alma da festa. Sem este dar as mãos, sem este querer coletivo, a festa perde valor. A festa dos tabuleiros vale essencialmente porque é um evento do povo, feito pelo povo, com alma, com espírito, com garra. Se porventura esta se profissionalizasse, o que seria algo de rendibilidade duvidosa, a festa até poderia ficar mais bonita para o turista ver, mas com certeza que ficava mais pobre, com menos valor e talvez condenada a deixar de existir a médio prazo. Digo mais, se a descristianizarmos, se a afastarmos da sua base e matriz cristã, a sua razão de ser torna-se oca, desprovida de sentido, num folclore adulterado e possivelmente condenado ao fracasso. Não creio que tal aconteça. Penso que o empenho de uma terra inteira em torno da festa dos tabuleiros, este arregaçar as mangas coletivo, este vamos a isto, este estar por dentro, faz com que se entranhe o espírito da festa e que haja bom senso. Obrigado, Tomar. Obrigado, boa gente, Tomar, pelo empenho, pela garra, pelo espírito com que construís esta festa, pela alegria que te espaça. Resultado de suor, de noites menos dormidas, de querer e de vontade. Repito, obrigado, Tomar. Viva a festa dos tabuleiros.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.